bem-vindos a mais um podcast da Escola Pública de Trânsito. Eu sou a Renata Silveira.
Olá, e eu sou a Ivana, pedagoga aqui na Escola Pública de Trânsito do DETRAN.
Então, hoje vamos abordar um conteúdo que, apesar de parecer simples, muitas vezes, no dia a dia das aulas no CFC, não damos a real importância. O indivíduo, o grupo, a sociedade. Ivana, por que consideramos esse conteúdo tão importante de ser trabalhado na primeira habilitação? O pessoal em casa deve estar pensando, importante? Todo mundo sabe o que é indivíduo, grupo, sociedade, né? Então nos diz aí, Ivana.
É muito importante, sim, Renatinha. Apesar de ser considerado um conteúdo, ele é um tema que deve estar infiltrado, permeado em todos os outros conteúdos. O trânsito é feito por pessoas e para pessoas, utilizando meios de transporte ou não. Então, nessa lógica, os instrutores precisam compreender que todo o curso de habilitação deve ser voltado à formação cidadã. E é por isso que consideramos que os conceitos de indivíduo, grupo e sociedade devem permear todo o curso.
Ok. Então vamos falar um pouco sobre os conceitos. Nessa lógica, o que é o indivíduo?
Depende de quem responde. Em estatística ou matemática, é qualquer coisa que seja única. Em biologia, é um organismo. Em filosofia, é sinônimo de particular. Para nós, aqui da escola, indivíduo é um ser social. E socialmente, não somos sozinhos, únicos. Mesmo socialmente falando, somos uma mistura de anseios, comportamentos, interesses, características. Somos um emaranhado de emoções. Não há como trabalhar o indivíduo sem contextualizar com o social.
Mas aí tu já tá falando em sociedade.
Sim, quando relacionamos com o trânsito, não tem como falar em indivíduo sem falar em sociedade. Porque nós somos seres sociais. Precisamos da vida social para sobreviver, buscar nossa subsistência. Alguém pode até querer dizer que existem pessoas que vivem isoladas, sozinhas, que plantam e colhem seus alimentos. Pode ser. Mas esse já é um estilo de vida escolhido por alguém que já foi criado e mantido vivo, em qualquer que sejam as condições, por outras pessoas. Só depois de uma certa idade é que é possível fazermos essa escolha. E mesmo assim, acredito que poucos, muito poucos, escolhem viver isolados. Tá, que é uma opinião pessoal minha, né? Acho que realmente poucos conseguem viver isolados.
Legal, Ivana. Mas então nós não temos individualidade.
Claro que temos. Somos o resultado de diversos fatores que nos tornam únicos. A genética, a hereditariedade, o ambiente, a educação, a cultura, nossas vivências, enfim, são diversos fatores que nos fazem ser quem somos. Assim como recebemos todas essas influências externas, nós também influenciamos os outros e o ambiente. Nossas ações interferem nas pessoas que convivemos, na sociedade em que vivemos e no nosso meio ambiente.
Pode nos dar um exemplo dessa influência que recebemos no trânsito, Ivana?
Tá, vamos lá então. Vou dar um exemplo de alguém que todos os dias usa o transporte público para trabalhar. Nesse exemplo, vou citar um indivíduo que mora em um local onde os transportes não passam em horários fixos, muitas vezes nem passam, estão normalmente sujos e sem manutenção.
Mas aí tu pegou um dos piores exemplos, né?
Pois é, só que eu estou dando um exemplo que é mais comum do que parece. Essa é a rotina de milhares de crianças, por exemplo, das zonas rurais e que se deslocam diariamente para a escola nessas condições. Claro que nem todo transporte rural é ruim, ao contrário, temos ótimos serviços de transporte escolar rural, mas temos também alguns muito precários, tanto na zona rural como na zona urbana. Como eu estava falando, nesse exemplo, o trânsito influencia o dia a dia dessa criança, suas atividades estudantis, sua capacidade de aprender, seu humor, enfim, pode gerar frustração ou revolta. Imagine chegar na idade adulta tendo vivenciado essa situação por anos. Certamente, essa pessoa foi negativamente afetada pelo trânsito. Pode ser que essa pessoa crie aversão ao uso do transporte público, mesmo em situações em que as condições são boas.
E como a pessoa reage numa situação dessas?
É aí que entram as características individuais. Talvez alguns nem se incomodem com essa realidade. Outros se sintam inferiorizados. E também terá aquele que buscará uma solução para aquele problema.
E a sociedade? Como contextualizar, Ivana?
Assim como somos influenciados pela sociedade em que vivemos, nós influenciamos através de características individuais nossas. Quer ver? Vamos usar o exemplo daquele indivíduo que eu citei que se incomoda com o transporte ruim que utiliza e vai buscar uma solução. Ele pode propor uma campanha na comunidade pela melhoria do transporte, ele pode protestar com os órgãos responsáveis, ou seja, ele vai buscar um meio de tentar modificar a sua realidade. Também podemos usar o exemplo de uma outra pessoa, daquelas super irritadas, esquentadinhas, que num dia de estresse encontra um cruzamento trancado. Mesmo sabendo que buzinar não irá fazer com que os veículos que estão obstruindo sua passagem saiam da frente, até porque eles não conseguem criar asas e voar, né? Começa a buzinar longamente como forma de extravasar sua irritação. O que você que está ouvindo acha que vai acontecer na sequência? Provavelmente outros condutores, também estressados com aquela situação, irão buzinar, aumentando o barulho do trânsito e tornando o ambiente ainda mais agressivo. De maneira que até quem ainda não estava considerando a situação estressante fica estressado também.
Ivana, e como o conceito de grupos deve ser abordado nas aulas?
É, Renatinha, geralmente aqui a gente usa aqueles mesmos exemplos que a gente aprendeu lá na escola. Conjunto de pessoas que se unem por afinidade em igrejas, clubes, salas de aula, enfim, diversos grupos sociais. A questão significativa é que, com o avanço da tecnologia, participamos hoje de grupos em que as pessoas podem mal se conhecer. As redes sociais, no geral, nos oportunizam reunir pessoas com interesses em comum, mas que não são, obrigatoriamente, pessoas com afinidades e sequer conhecidas pessoalmente.
E no trânsito, que grupos existem? Pode nos trazer um exemplo, Ivana?
Grupos de caminhoneiros, taxistas, motoboys, motoristas de aplicativos, passageiros de transporte coletivo, ciclistas. Esses são alguns exemplos de grupos que existem. Através de aplicativos, se organizam, convivem, trocam experiências, tomam decisões sem se conhecerem pessoalmente. Esses grupos acabam se formando pelo meio de transporte em comum ou pelo estilo de vida das pessoas que participam desses grupos.
E isso é ruim?
Não, não, nem um pouco. As pessoas vão se organizando, resolvendo seus problemas, conversando sobre suas angústias e dificuldades. Só eu acredito ser necessário que estes sejam os grupos que devemos considerar em nossas aulas. Quantos dos alunos dos CFCs farão parte destes grupos quando estiverem conduzindo? Que cuidados devem ter?
E como esses grupos podem influenciar o ato de dirigir?
É natural do ser humano querer ser aceito, e esse pode ser um risco, quando os membros dos grupos estimulam um determinado comportamento em detrimento da segurança. Vamos ver o caso aí dos motoboys, que fazem entrega de alimentos. Talvez a competição entre os membros do grupo de quantas entregas faz por dia, por exemplo, pode fazer com que ajam com imprudência. Mas também podem trocar informações sobre ruas mais seguras e com menos movimento para circular, e isso é um benefício. Tudo vai depender dos membros e objetivos do grupo.
Então, para resumir, qual é a mensagem principal que deve ser trabalhada na sala de aula sobre indivíduo, grupo e sociedade, Ivana?
Primeiro, que não deve ser uma aula com um conteúdo. Deve ser trabalhado permeando todos os conteúdos em todas as aulas. Segundo, nunca esquecer que somos seres sociais, frutos e sementes do meio em que vivemos. Nascemos dele e geramos vida nele. Os alunos devem perceber que todos os seus atos em um espaço público influenciam os outros, positiva ou negativamente. Então, que sejamos influência positiva, agindo com empatia, respeito aos outros e à lei e com segurança. E além disso, precisamos saber que adultos mudam seu comportamento e cabe a nós, educadores, proporcionar condições para a mudança positiva do comportamento no trânsito.
Então é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um podcast e espero que as nossas dicas tenham agregado aí na sua prática de ensino. Se quiser saber mais sobre assuntos relacionados a trânsito, busque um de nossos cursos e se inscreva. Até mais!
Valeu, Renatinha. Até logo, pessoal.